Rádio Jornal. Eleições 2020.
Bom, nós já estamos com a delegada Patrícia. Vai ser assim, delegada Patrícia o tempo todo, não é?
Exatamente.
Uhum. Senhora Carvalho, vamos conversar com ela?
Vamos embora.
Eu vou arrumar o papelzinho. Ah, ela já está com a caneta? Está com o papel para escrever?
Estou sim.
Bom, vamos em frente.
Primeiro, bom dia, né, para os ouvintes da Rádio Jornal. Seja bem-vinda, candidata. Eu queria começar conversando com a senhora sobre um tema que parece-me que vai movimentar um pouco o debate. E a senhora se coloca, começou já se colocando de uma forma que é considerada por especialistas, por quem entende de mobilidade e discute mobilidade, como na contramão, que a senhora falou que o Recife sairia do Recife Consórcio, né, de transportes, depois a senhora voltou atrás. No mesmo dia, foi no primeiro dia de agenda pública, e disse que não seria o transporte intermunicipal, e sim o transporte municipal, ou seja, aqueles que o ônibus leva de bairro a bairro. E eu queria que a senhora explicasse como isso vai ser feito, porque a qualquer especialista que você entrevista, academia, quem gere o transporte, diz que numa cidade conurbada como Recife, onde esses limites territoriais são extremamente diluídos, você tem uma população metropolitana que trabalha em Igaraçu, que mora em Igaraçu, que trabalha no Recife, que mora no Recife, trabalha em Jaboatão. Como é que a senhora vai fazer essa diferenciação entre o que é metropolitano e o que é municipal? Isso não é um retrocesso quando a gente hoje está falando em convergência, em usar, por exemplo, a força do Recife, né, como capital, justamente para melhorar essa gestão metropolitana do transporte e não se retirar dela?
Olá, bom dia a todos, bom dia Geraldo, bom dia equipe. Queria agradecer primeiramente o convite e a oportunidade para que a gente possa esclarecer as nossas ideias. Primeiramente, hoje, essas pessoas que opinam dessa forma sobre o transporte público não são usuárias. Eu fui usuária de transporte público a minha vida inteira, durante 25 anos, e quando eu vim morar no Recife, eu fui usuária do transporte da linha CDU Caxangá. Então, eu vivenciei a realidade do transporte público. E mais do que isso, eu tenho embasamento técnico para falar. Nós temos hoje um grupo que está estudando conosco de engenheiros de trânsito que tem estudado o tema conosco. Quando as pessoas falam que o Recife não pode sair do consórcio Grande Recife, isso é uma grande mentira. Nós temos hoje 13 municípios da região metropolitana, dos quais apenas dois fazem parte do consórcio. Que consórcio é esse? Então quer dizer que os outros 11 municípios não têm transporte municipal? Então o transporte municipal não funciona? É óbvio que funciona. Agora funciona de forma transparente e não sacrifica o usuário. Nós estamos falando de um consórcio do qual três órgãos fazem parte. O governo do estado, que é o majoritário, ou seja, a decisão é sempre tomada pelo governo do estado. Nós estamos falando do Recife e de Olinda. Sendo que no Conselho Deliberativo, Recife detém do consórcio grande municipal, hoje, do consórcio grande Recife, 50% do transporte realizado é realizado no município do Recife. Agora, na hora de votar, das 24 cadeiras, dos 24 votos, Recife só tem 2 votos. Então, esse consórcio beneficia quem? Se você tem 24 votos, Recife só tem 2. Metade do transporte é nosso. Outra coisa, o transporte como é feito hoje, ele está errado. Quando você tinha uma linha direta, o morador de Dois Carneiros, no Ibura, ele pegava um ônibus só e ele chegava no centro do Recife em 40 minutos. Hoje, o consórcio Grande Recife faz com que esse mesmo morador pegue um transporte complementar, desembarque, pegue um ônibus, desembarque, pegue um metrô, desembarque e pegue outro ônibus. Esse morador hoje, ele demora 2 horas para percorrer uma distância de 18 quilômetros. A quem o consórcio beneficia? As empresas e não aos moradores dessa cidade. Nós sim, vamos declarar a independência do transporte municipal. E eu não recuei em momento algum. O Recife vai sair do consórcio Grande Recife e a prefeitura vai gerir o transporte de forma autônoma. Agora, o transporte intermunicipal, por lei, é de atribuição do estado. Agora, se 11 municípios funcionam fora do consórcio Grande Recife, o que é que obriga o Recife a continuar dentro de um consórcio que sacrifica os usuários com péssima prestação de serviço, ônibus não climatizados, ônibus superlotados, sem segurança? Quem está se beneficiando com isso? A população tem que entender que o serviço de transporte não é um favor que o estado está fazendo, não, e nem a prefeitura. Quem entra no ônibus paga passagem e tem direito a um bom serviço. Agora, Recife não pode cobrar, porque dentro de uma votação, Recife tem 2 votos de 24. com a autonomia na gestão do transporte público, Recife não vai votar, Recife vai decidir, e vai decidir em favor dos seus usuários.
Delegada, como isso ficaria a operacionalização disso? E eu vou trazer um episódio recente dessa discussão sobre trânsito municipal e trânsito intermunicipal. A Câmara dos Vereadores aprovou uma melhoria, que é ar-condicionado, obrigando os ar-condicionados no Recife a terem os ônibus a terem ar-condicionado. Isso se aprovou e não ia se executar, porque se paga uma tarifa única, porque justamente esse usuário ele vai e vem em várias linhas. Então, isso precisou depois o Estado correr atrás e fazer uma adequação, porque não existe só o usuário do Recife. E isso não se viabilizou na prática. Quando a senhora traz esse novo conceito de tirar o Recife, a capital, para onde convergem a maior parte das linhas intermunicipais, como é que isso vai ser feito na prática se a gente tem há poucos meses essa experiência que não deu certo? Eu queria, na prática, que estudos, enfim, que método, que modelo a senhora vai dar, porque tem a questão da tarifa única, tem esse transporte que vai e vem para mais de um município, mesmo a senhora dizendo, me corrija se eu entendi errado, o intermunicipal continua e a senhora vai sair, vai ter autonomia só porque é municipal. Como é que a gente lida no dia a dia com a execução disso? A senhora já tem esse modelo definido?
Já, nós estamos fazendo esse planejamento com um engenheiro de trânsito e com uma equipe especialista em mobilidade. Então, todas as informações que eu estou dando aqui já foram objeto de um estudo. E hoje, nós separaríamos os usuários de transporte intermunicipal dos usuários de transporte municipal. Porque, veja, alguém está pagando a passagem de alguém.
Mas é uma tarifa única, delegada.
Exatamente, é uma tarifa única e a gente tem gente que está pagando mais caro. Veja, o deslocamento de uma área do Recife até Paulista tem uma quilometragem muito maior do que um deslocamento do morador da Madalena para o centro. Como essa passagem é uma tarifa única? Observem isso, você está competindo 30 quilômetros com 5 quilômetros. Então, a pessoa que percorre 5 quilômetros paga os mesmos R$ 4,00 de alguém que cruza o município e percorre 30 quilômetros. É possível, inclusive, nos nossos estudos, tem a possibilidade de baratear a passagem daqueles passageiros que apenas circulam dentro do município. Porque o desgaste para a frota de ônibus é muito menor, a manutenção é menor e o percurso é menor, o gasto com combustível é menor. Então, por que um usuário que percorre 5 quilômetros tem que pagar os mesmos R$ 4,00 que um usuário que percorre 30? Não tem o menor cabimento. O transporte intermunicipal não pode ser alterado. Ele é de atribuição do Estado junto com os municípios. Agora, o transporte municipal pode e deve. Todos os 11 municípios da região metropolitana que não fazem parte do Consórcio Grande Recife gerem seus próprios transportes municipais. Nós somos a minoria.
Olinda transferiu, né? Olinda também transferiu para o Estado o transporte
municipal. Só Olinda, apenas Olinda e Recife. Nós estamos falando de 13 municípios da região metropolitana, dos quais só dois aderiram ao consórcio. O que é que nos prende a esse consórcio?
O que estão dizendo é que essa vai ser uma campanha quando o discurso da ética não vai ser tão importante. Vai ser mais importante o discurso dos costumes, o discurso religioso. A senhora, como uma delegada, a gente tem sempre a esperança de que um delegado trabalhe muito em cima dessa questão da ética. O discurso ético está na sua campanha?
Eu sou a própria imagem da ética. A ética pautou a minha vida por todos esses anos. Eu sou funcionária pública há 21 anos. E eu sempre trabalhei pautada pela ética, pela decência, pela moralidade, que significa hoje na administração pública o respeito ao dinheiro público. Que o dinheiro público não é meu, o dinheiro público é seu, Geraldo. É meu, é de todos nós que estamos aqui nessa sala, é de toda uma população. E ele tem que ser aplicado de forma devida. O que acontece hoje, há estudos, inclusive do portal da Transparência Internacional, há uma estimativa de que 20% de todo o dinheiro público do nosso país é desviado em favor da corrupção. Então, isso é algo inadmissível. Nós estamos falando de 20% de todo um país.
O problema seríssimo dessa cidade, as pichações. Os administradores do Recife têm um medo de pichador, que é uma coisa incrível. Como seria uma delegada? Será que ela acabaria com essas pichações do Recife?
Inspirada na política de Giuliani, prefeito de Nova York, tolerância zero. Infração é infração. E é crime contra o patrimônio público. Nosso patrimônio público, nosso patrimônio cultural está sendo depredado. De duas formas. Primeiro, por ausência de segurança e fiscalização. Nós temos hoje uma guarda municipal onde um terço da guarda municipal, 600 guardas, são empregados na CTTU. A guarda foi transformada num chicote da população. enquanto a guarda deveria ser utilizada para promover a nossa segurança e a segurança do patrimônio. Então, nós temos um problema de mau direcionamento e incompetência na segurança pública, gera uma falta de fiscalização, consequentemente, dá-se oportunidade ao vandalismo e há uma falta de punição. Pichador, pessoas que depredam patrimônio público, respondem a processo sim, e isso tem que ser fiscalizado, inclusive isso é pedagógico. Uhum. O primeiro pichador que foi levado para uma delegacia, encaminhado por um guarda municipal, eu acho muito pouco provável que isso continue se proliferando na cidade.
A sua guarda seria armada?
A minha guarda seria armada. Inclusive, é bom mencionar que das 7 capitais do Nordeste, a única capital cuja guarda não é armada é o Recife. Então, hoje, Recife se transformou na cidade do medo. E nós estamos aqui para transformar Recife em um modelo de paz e segurança para o nosso país. Nós temos hoje 1.926 guardas municipais. A nossa ideia é, sim, capacitar, treinar periodicamente, submeter a testes e exames psicotécnicos e fazer atualizações periódicas para que nós tenhamos uma guarda armada, sim. E quando eu falo em guarda armada, nós temos que lembrar que segurança de banco anda armado. Então, por que a gente pode, na iniciativa privada, ter um segurança armado para proteger o dinheiro do banqueiro e nós não podemos ter um segurança armado na rua para proteger as nossas vidas? Para quem não sabe, no ano passado, 431 mulheres foram estupradas no Recife. Mais de 20 mil cidadãos do Recife foram roubados. Hoje, se alguém for atacado na presença de um guarda municipal, o guarda que representa a segurança municipal não pode proteger o cidadão porque ele está desarmado. Hoje nós temos uma força de segurança que não é utilizada como força de segurança, porém será.
Delegada, uma coisa que é bem importante e faz parte, inclusive, da sua experiência é a questão da segurança, e a gente sabe que na divisão de atribuições, né, federativas, a participação do município é muito importante também nesse enfrentamento da violência. E a senhora vem falando sobre isso, de reduzir homicídios, enfim, de ampliar a segurança. E um ponto muito importante é a prevenção, é onde essencialmente a prefeitura pode atuar. Eu queria saber qual a sua política de prevenção, se a senhora vai dar continuidade ao modelo do Compaz. Havia uma promessa de 5 Compaz, a prefeitura entregou 3, então tem 2 aí encaminhados. A senhora vai dar continuidade a isso? Vai fortalecer essa política em torno desses espaços ou a senhora vai redirecionar e fazer de outro jeito? Porque isso não deixa de ser um legado. Já há estudos que mostram que em torno do Compaz cerca de 30% de redução da criminalidade. A senhora pretende dar continuidade a isso ou vai mudar o rumo dessa política de prevenção à segurança?
Quando a gente fala em prevenção, esse é o conceito principal de segurança. Tanto que o nosso projeto se chama Blindar o Recife. E nós vamos blindar o Recife. Um carro blindado, se você atira nele, a bala não passa. E quem está dentro se sente seguro e não é atingido. Essa é a nossa prioridade. De que forma? Promovendo instalação e equipamentos de iluminação pública em todos os pontos da cidade. Uma cidade iluminada é uma cidade onde tem muito mais probabilidade de redução de crime. Isso aí a gente encontra, inclusive, em estudos. Também com sistema de monitoramento por câmeras. Porque a prefeitura atual, ela investiu muito em câmeras para multar o cidadão. Mas a gente tem que lembrar que o ângulo que essas câmeras filmam não consegue se prestar à segurança pública. A nossa ideia é investir em um sistema de monitoramento de câmeras para proteger o cidadão com uma central de monitoramento para que se possa monitorar o que acontece no Recife. Uma outra proposta nossa também é armar a Guarda Municipal para que você tenha um agente de segurança que possa promover real segurança da população. Então, a nossa ideia é trabalhar com o conceito de prevenção, evitando que o crime ocorra, dando condições para que a Guarda Municipal possa trabalhar e o cidadão do Recife tenha mais do que sensação de segurança, para que o cidadão do Recife tenha real segurança. Sobre o Compaz, acho uma iniciativa que foi pertinente e não temos a menor pretensão de vamos destruir tudo que a gestão anterior fez. Eu não tenho essa vaidade. As coisas positivas que foram feitas, sim, tem que continuar. Agora, uma observação minha sobre o Compaz, nós temos um Compaz que ele fica na área de Casa Amarela, ele fica na área de uma comunidade, e ele é um Compaz que na posição geográfica que ele foi escolhido, uma parte da comunidade tem acesso e a outra não. Porque existe uma guerra do tráfico e algumas pessoas não podem passar para o município vizinho sob pena de terem suas vidas em risco. Então, a localização do Compaz ela tem que ser alterada, ela tem que ser corrigida.
A senhora está falando do Alto Santa Terezinha?
Exatamente, o Compaz do Alto Santa Terezinha. É o Compaz do Alto Santa Terezinha, onde existe uma guerra de tráfico entre comunidades vizinhas, então apenas uma parte da população consegue utilizar. Basta qualquer pessoa passar lá durante a semana ou nos finais de semana que vai ver o Compaz do Alto Santa Terezinha subutilizado. Por quê? Falta de preparo, falta de estratégia, falta de competência e estudo sobre uma localização antes de instalar o auto no local onde se tem uma guerra de tráfico entre as comunidades daquela localidade.
A senhora do Podemos, o partido de Álvaro Dias, tem um eleitor de Álvaro Dias com uma pergunta aqui para a senhora. A senhora concorda com a redução em um terço do número de vereadores, conforme prevê proposta de Álvaro Dias, do seu partido, no Senado?
Eu concordo com toda a redução de gastos públicos, com tudo aquilo que torna a máquina pública mais moderna, econômica e eficiente. Inclusive, no nosso projeto de governo, nós estamos reduzindo as secretarias em 20%, mais de 20%, e proporcionalmente vamos reduzir a quantidade de cargos comissionados em mais de 20%. O nosso objetivo é uma máquina pública desinchada e com otimização de recursos, que a gente possa fazer mais para a população com menos gasto. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 4.250 cargos comissionados na prefeitura, que já resultaram até agora, de janeiro a agosto, num gasto de 102 milhões. Isso é dinheiro público. Não tem a necessidade de ter a quantidade de secretarias e a quantidade de cargos públicos que tem hoje. Mas o que é que acontece? Muitos dos que se elegeram quiseram uma cidade para chamar de sua e fazer de cabide de emprego. Aí emprega os seus parentes, emprega o irmão do fulano, emprega o colega, faz troca-troca na política, de favor. Ali não será um cabide de emprego, ali será um local onde pessoas com qualificação técnica irão trabalhar e na quantidade necessária para prestar um bom serviço.
Doutora, a senhora está no Recife há 12 anos e já parte para ser prefeita do Recife. Não seria melhor que a senhora fosse vereadora de princípio para conhecer mais a cidade, ou já conhece ela o suficiente e já gosta dela o suficiente para dirigi-la?
Eu amo a cidade do Recife, é a cidade que eu escolhi para ter a minha vida, é a cidade que eu escolhi morar. Eu fui aprovada em outros concursos, mas escolhi o Recife para viver. E sobre conhecer o Recife, eu não só amo essa terra, como eu conheço melhor do que muita gente. Foram 8 anos trabalhando em delegacias de bairro e eu conheço a realidade que muitas pessoas não conhecem. Agora, em ano eleitoral, muita gente vai fazer oba-oba em comunidade, tirar fotos, se abraçar com o morador, enquanto durante 8 anos eu vi o que acontece nessas comunidades. Fui atender mulheres vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de espancamento, eu entrei nessas casas. Eu vi dor, eu vi fome, eu vi desespero, eu entrei em cozinha que não tinha um grão de arroz naquelas panelas. Eu presenciei a cena de uma mãe dividindo um pão para 4 crianças... e saindo de casa para chorar no quintal, para não chorar na frente das crianças. Esse esgoto que estão dizendo que passa na casa dos moradores, eu vejo isso há anos. A falta de esperança das pessoas, os equipamentos públicos depredados, essa é a realidade que eu acompanhei como delegada. Eu frequentei as comunidades há muitos anos. Só que agora eu frequento na condição de política, com a melhor ferramenta que eu tenho em mãos para mudar essa realidade, que é a política.
É, delegada, a senhora, a gente falou aqui, a senhora trouxe essa informação que está lá no seu plano de governo, que é a redução das secretarias. A senhora quer enxugar de 19 para 15. Eu queria saber se a senhora já tem a definição. Essas 5 secretarias, elas seriam extintas, elas seriam reagrupadas? Como exatamente seria o modelo de enxugar esses recursos, esses custos que a senhora propõe?
As secretarias elas foram reagrupadas. Então, por exemplo, hoje nós temos meio ambiente e sustentabilidade caminhando lado a lado. Nós temos hoje a cultura, a economia criativa e o empreendedorismo caminhando lado a lado. Então, elas foram agrupadas no sentido de que essas pautas possam caminhar conjuntamente.
Nenhuma será extinta?
Nenhuma será extinta e uma foi criada. Foi criada a Secretaria de Defesa e Amparo dos Animais. Com muito orgulho eu digo isso. É uma pauta que eu trago na minha vida há muitos anos e é uma necessidade do Recife. Hoje nós temos uma precariedade na cidade no que tange ao atendimento dos animais, no que tange ao acesso à castração, uma proliferação enorme de animais de rua, gera um problema de saúde pública e gera também o abandono desses animais. Então, nós criamos uma secretaria especialmente para esse tema.
A senhora propõe também uma outra mudança, que é a criação do Departamento de Combate à Corrupção, né? E aí eu queria entender por que a senhora quer criar um novo órgão, se a Controladoria Municipal já tem essa missão de fiscalizar, de combater a corrupção. Não seria o caso de fortalecê-la, trazer essa sua preocupação e dar uma estrutura melhor para a Controladoria e não criar um novo departamento para isso?
Deixa eu lhe corrigir, são funções distintas, tá? A Controladoria, dentro do nosso projeto de governo, ela terá autonomia que ela nunca teve em gestão nenhuma.
Sim, mas ela faz esse trabalho de acompanhamento dos gastos e de controle.
Acompanhamento dos gastos e controle. Combate certo. À corrupção é uma outra situação. E isso eu
Ao
posso
acompanhar
dizer...
os gastos, você não combate a corrupção? Se você faz o controle disso?
Você combate a corrupção fazendo o controle dos gastos e acompanhamento. Agora veja, quando eu falo um departamento de combate à corrupção no âmbito da administração e serviços públicos, eu estou falando de uma equipe que vai em loco verificar se a empresa existe. Eu estou falando de uma equipe que vai verificar se a empresa tem capital social suficiente ou coerente para fornecimento daquele contrato. Eu estou falando de uma empresa, de um departamento que vai verificar se aquela empresa tem funcionários ou se ela é fantasma, se ela foi recém-criada. Eu estou falando de um trabalho específico de combate à corrupção, do qual eu fiz parte durante 12 anos e do qual podemos fazer dentro da prefeitura, não com poder de polícia, mas podemos fazer na prefeitura utilizando fontes abertas, conveniando para ter acesso a bancos de dados e fazer um trabalho de pente fino em todas as empresas que irão contratar com a Prefeitura do Recife. Isso é um trabalho extremamente específico, não é atribuição da controladoria. A controladoria, inclusive, não será sobrecarregada com algo que não é a sua função atualmente. A controladoria fará o trabalho que está previsto em lei com a autonomia que não tem hoje. Hoje nós temos uma controladoria que trabalha com uma mordaça, que não tem totais condições de investigar e, muitas vezes, tem dificuldade de acesso aos próprios contratos da prefeitura. Na nossa gestão, a controladoria assumirá um papel de protagonista no controle, mas o combate à corrupção será feito pelo DECASP, pelo departamento. E vou além, esse departamento não será subordinado a mim, porque esse departamento investigará a todos nós, inclusive a prefeita. E eu não tenho medo de ser investigada porque eu trabalho dentro da ética. O meu compromisso é com certo. Eu não tenho compromisso com erro. Então a DECASP terá atuação em toda a prefeitura e para mim será uma grande honra poder trazer de volta esse departamento que não existia. E quando eu falo em trazer de volta é reviver a memória de um nome que marcou história no Recife. Mas dessa vez como um departamento que possa efetuar o combate à corrupção dentro de um órgão público, fiscalizar de dentro para fora. Essa é a nossa missão e nosso objetivo.
Prefeita, tem uma coisa muito importante para o morador do Recife, e a gente já se acostumou a isso, a paisagem, mas que é extremamente desumana, que são as palafitas. O Recife tem um déficit habitacional de 71 mil unidades habitacionais. Eu queria que a senhora falasse como a senhora pretende enfrentar isso, porque há muitas gestões que passam, entram, saem, e as palafitas continuam. E o que a gente observa hoje é que houve um recrudescimento desse tipo de habitação. E, nesse momento, a gente enfrenta dificuldade de recursos do governo federal. Como é que a sua gestão, a partir de 1º de janeiro, vai enfrentar esse problema da falta de habitação digna no Recife?
Eu tenho frequentado muitos locais onde as condições são desumanas. Eu estive na Vila São Miguel, onde nós fomos em diversas residências, inclusive na casa de Dona Coroa, chão de terra, mora praticamente dentro da lama, convivia com uma cobra dentro de casa. É essa situação de muitos moradores do Recife. Tivemos na comunidade de Caranguejo Tabaiares, na comunidade do Werneck, onde as pessoas construíram em cima do canal, né, com risco de aquela moradia, enfim, cair dentro do canal, a realidade é essa. E a nossa ideia sobre habitação é realmente construir habitacionais, essa é a solução. Mas não é construir habitacionais como depósitos humanos, como acontece hoje. Para quem não lembra, anos atrás foi construído um habitacional que ele fica na Avenida Maurício de Nassau, ao lado da antiga sede do GOI, que foi o meu primeiro local de trabalho na polícia. Aquele habitacional, ele abrigou os moradores que moravam na área da Imbiribeira, nas palafitas, e que foram retirados e jogados, arremessados lá e abandonados. Essas pessoas foram colocadas distante dos seus postos de trabalho, consequentemente, não tinham mais condições de trabalhar com as suas atividades de pesca, de marisco, ficaram abandonadas, muitas se entregaram à atividade criminosa, muitos se entregaram ao uso de drogas, porque não houve um projeto habitacional que abrangesse também um trabalho de assistência social. Não é simplesmente retirar o morador da palafita, é dar uma casa para esse morador, é construir habitacionais e prestar assistência para que ele possa reerguer e reestruturar a sua vida. Encontrar locais para que esses habitacionais possam ser próximos dos locais atuais de suas residências, para não arrancar essas pessoas do seu local de convívio familiar, social. Dando um exemplo, a comunidade Caranguejo de Tabaiares, que também tem uma área onde as pessoas estão morando dentro da lama há anos, tem um terreno gigantesco na comunidade. Nesse terreno é possível construir um habitacional que consiga abrigar essas pessoas para dar moradia digna. Até hoje isso é uma promessa da gestão que não foi tirada do papel. Existe o espaço e com a gente vai existir a boa vontade para fazer isso. Sobre a verba, só lembrando que foram 7 operações da Polícia Federal na Prefeitura e da Polícia Civil, só na pandemia, e a suspeita de na pandemia é de desvio de 150 milhões. Quantas casas daria para fazer com 150 milhões?
Eu ia lhe perguntar exatamente isso, delegada. A fonte de financiamento, porque essa é a grande grita dos prefeitos. Construir casa é caro. De onde vai vir esse dinheiro?
Vamos fazer uma conta? Só na pandemia, a suspeita de desvio é de 150 milhões de reais. Vamos supor que esses desvios se comprovem pela justiça que aconteceram. Nós já teríamos aí uma economia de 150 milhões de reais, certo? Com a redução de 20% de secretarias e cargos comissionados. Vamos fazer uma conta de padaria sobre os cargos comissionados. De janeiro a agosto desse ano, já foi gasto 102 milhões com cargos comissionados. Se nós reduzirmos 20%, dá quanto? 20 milhões. Se reduzirmos 4 secretarias, quantos milhões? Então, se não houver corrupção, se houver redução de secretarias, se houver redução de cargos comissionados e correto emprego do dinheiro público, dá para fazer muita coisa nessa cidade.
Olha, Milton está pedindo que a senhora fale um pouco mais sobre o centro, sobre o Recife Centro e sobre o Recife Antigo. Se a senhora tem projetos para esses dois lugares.
Eu trabalhei no Recife Antigo durante 3 anos e meio e temos projetos, sim, para a área de São José, para o Recife Antigo. Temos projeto para esses bairros, de revitalização desses bairros, com o aporte de uma agenda cultural nos espaços públicos de lazer. Nós temos o exemplo do Teatro Santa Isabel, que não tem uma agenda cultural fixa, é um espaço subutilizado. Consequentemente, atraindo eventos, atraindo e fomentando eventos culturais, feiras literárias e demais eventos no centro do Recife, nós faremos com que o centro tenha maior movimentação de pessoas. Movimentação de pessoas é um dos pilares da segurança pública. Aonde você tem circulação grande de pessoas, você evita ruas ermas e abandonadas, aonde possam acontecer crimes. Temos também um projeto de incentivo ao retorno da população do Recife à moradia nesses bairros. De que forma? Incentivando e isentando de IPTU por 5 anos todos os prédios antigos do Recife que forem revitalizados para moradia.
Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, Geraldo sempre coloca isso. Bolsonaro tem sido um fiel aqui da balança. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu queria saber, para a senhora, como é que a senhora se coloca? Apoiando, apontando os erros da gestão federal? Como é que é Bolsonaro na sua campanha?
Toda gestão tem erros e acertos. A gestão do governo Bolsonaro, nós temos diversos acertos para destacar. Vou destacar um deles, que foi o auxílio emergencial, que até hoje tem amparado milhares de pessoas no nosso país. Porém, o grande problema aqui do Recife é que muitos candidatos não têm história para contar e eles precisam contar a história alheia para fundamentar o seu próprio pleito eleitoral. Nós temos uma história própria. Eu tenho uma história de 12 anos de trabalho pela cidade, 4 anos de muito destaque no combate à corrupção. Então, a nossa eleição, ela se pauta pela nossa história de combate à corrupção, pela nossa história de prestação de serviço à população do Recife, de defesa aos moradores do Recife. Então, nós sempre vamos puxar o debate para os problemas do município. Enquanto as pessoas estão olhando para a esfera federal, o Recife está cheio de problemas que ninguém resolve e que não são discutidos. Hoje, por exemplo, nós temos diversos candidatos disputando uma pseudo-paternidade do presidente. Enquanto o próprio presidente já afirmou que não vai apoiar nenhum candidato no primeiro turno, nós temos 4 candidatos aí que disputam essa paternidade. Me atrevo a dizer que o DNA vai dar negativo para todos.
Delegada, nós temos esse relógio aqui, funciona de frente para trás, está certo? Já está perto da senhora sair e talvez a senhora queira dizer alguma coisa que nós não perguntamos. Por gentileza, fique à vontade.
Geraldo, queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, parabenizar pela brilhante condução desse debate. E nas minhas considerações finais, eu queria fazer uma observação. As pessoas sempre me perguntam, como você mesmo mencionou, Patrícia, por que você quer ser prefeita?
É verdade.
Então, respondendo à pergunta de muitos, eu quero ser prefeita para mudar o Recife. E mudar o Recife não é um projeto pessoal e nem um projeto familiar, como muitas famílias que estão aí tentando se eternizar no poder através de seus filhos e netos. Mas eles estão de saída. Mudar o Recife é um projeto de todos nós que não aguentamos mais conviver com problemas que ninguém resolve. Para você, mãe, que tem medo do seu filho não voltar para casa por falta de segurança na cidade. Para você, idoso, que vai num posto de saúde e não encontra o remédio que você precisa. Para você, jovem, que hoje está desempregado, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Para você, mulher, que não consegue trabalhar e ter a sua independência financeira porque não tem creche para cuidar dos seus filhos. Esse é um projeto para todos aqueles que merecem uma vida melhor. porque cada homem e cada mulher dessa cidade tem o justo direito de ser feliz. E nós vamos fazer isso juntos. Acredite, a mudança que a gente quer está começando agora.
Muito obrigado, a delegada Patrícia conversou com a gente aqui na Rádio Jornal. Felicidade, boa campanha para a senhora.
Obrigada, Geraldo. Bom dia a todos. Obrigada a todos que assistiram.
Rádio Jornal. Eleições 2020.